Um sonoplasta comunica pelo som. Pode ser com música, com palavras ou com os ruídos que nos vestem os dias. Às vezes também com ruídos de efeito. Temos de recuar à década de 60 para encontrarmos o termo sonoplastia, que surge com o teatro radiofónico. O sonoplasta acompanha o texto, segue ou desafia as palavras e lá está, veste e desce para a ação que acontece naquele momento. Ou, tantas vezes, no caso da rádio, a ação que nos transporta para aquele momento, para aquela situação, para aquele acontecimento. Sem sonoplastas, a rádio não teria a magia da rádio. E nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, a minha convidada é a Alexandrina Guerreiro, um nome que bate no coração desta rádio. Estou a repetir muitas vezes a palavra rádio, que é uma coisa que nem devemos fazer no jornalismo, e que bate, aliás, seguramente também na memória dos que se sintonizam com a TSF. Dos jingles de estação, as exteriores, das grandes reportagens aos programas semanais ou diários, há um pedacinho dela em cada uma destas coisas. Em alguns casos há mesmo um pedação. É uma mulher de costelas alentejanas que deixou sempre a carne toda no assador, para usar uma expressão do futebol que eu sei que ela também gosta. A Xana é assim que eu vou tratar. E por tu, como é óbvio. A Xana está na rádio desde a fundação, frequentou o curso de operadores sonorizadores em 1988, o ano em que foi para o ar a primeira emissão pirata. Já lá vão 30 anos, quase 31. O que é que guardas desse tempo, Xana?
Já lá vão muitos anos. O que é que guardo? A rádio deu-me praticamente tudo. Eu venho de famílias muito humildes, com pouca ambição até, e portanto o que me estaria destinado não seria nada deste género. A rádio apareceu por acaso, porque aos 18 anos achei que era a altura de, enfim, ter alguma independência e de começar a trabalhar. Juntei isso aos estudos, estudando à noite e trabalhando dia, mas fui cair a um curso de operadores sonorizadores de radiodifusão que me foi indicado pela minha irmã, que trabalhava na RDP e era recepcionista. Eu nem sabia muito bem o que é que aquilo, na verdade,
era.
TSF nunca tinha ouvido falar, também era uma coisa que estava exatamente a surgir naquele momento. Epá, mas rádio não era propriamente uma coisa que estivesse no meu dia-a-dia. Os meus pais não ouviam assim muita rádio em casa. A minha área de estudo era desporto, portanto passava os dias fora de casa e pronto, e caí ali de paraquedas no âmbito de querer ter alguma autonomia, porque aquilo eram cursos subsidiados pela União Europeia e portanto nós
ao mesmo tempo...
Eram curtos, nove meses. E pronto, eu diria que ao fim de 3 ou 4 dias estava profundamente rendida até a estudar, que era uma coisa que eu não gostava muito de fazer. Mas aplica-me imenso, porque aquilo foi mágico, é um facto, desde o primeiro dia. Não sei se foram os formadores na altura, as pessoas com quem me relacionei nessa altura. O certo é que passei, a partir desse momento, a estar profundamente focada em rádio. Fosse isso o que fosse.
É nessa altura que conheces o Jorge Pena?
É nessa altura, não no curso. Conheço o Jorge Pena depois. O curso dava-nos direito a um estágio, já na rádio a funcionar. Porque a rádio inicia emissões em... Portanto, ainda em 88, mas depois é silenciada. E depois, em 89, começa as emissões regulares. E eu fiz um estágio...
Que é quando eu entro na rádio.
Não entro logo a seguir ao curso. Fiz um mês de estágio em fevereiro. Portanto, faz precisamente agora...
31
anos. E é nessa altura que eu vejo e que me cruzo a primeira vez com o Jorge, já no estágio.
Haveremos de falar dele também, como não, mas a razão pela qual eu trouxe o Jorge neste momento da conversa é porque sem Jorge não havia Marta, que é a filha do Jorge e da Xana. Tem 23 anos, cresceu com um pai e uma mãe da rádio, do som.
Sim.
Quais eram os sons lá de casa?
Honestamente, não consigo dizer quais eram os sons ao certo lá em casa, porque a maior parte do tempo se trabalhou sempre de fones. As memórias que eu tenho são todas muito mais recentes, são coisas que eu consegui agora nos últimos, sei lá, 10 anos. Jingles, jogos de futebol, edições, tudo e mais alguma coisa.
Digamos que a tua memória é os pais de auscultadores, é isso?
É, exatamente, é os pais de auscultadores, é vir à TSF nas instalações antigas e ver toda a gente de fones, ver a redação, ver os estúdios. Tenho memórias muito específicas, sobretudo do escritório do meu pai, que aquilo parecia uma nave espacial, com os bastidores todos lá. Aquilo era só luzinhas central a pescar, técnica. A central técnica.
Sim.
E as minhas memórias sobre a TSF são muito mais solidificadas nas instalações antigas. Nas novas conheço, já vim cá várias vezes.
Porque entretanto também ganhaste,
exato,
a tua autonomia
também,
e foste fazendo o teu caminho. Foste à tua vida, exatamente. E agora falaste no escritório do teu pai.
Estava lá eu dentro e ele, para entrar outra pessoa. Enquanto eu lá estava, atenção, quando não estava, não sei. Mas aquilo era quase tirar a senha. E as conversas eram sempre bastante acesas, sempre que alguém entrava. Era interessante.
Também com a mãe?
Com a mãe não, por acaso não tenho ideia. Ela estava sempre no Estúdio 4, eu ia lá ter com ela depois fazer desenhos aqui, desenhos ali. E encher as paredes todas com os meus desenhos, quando era pequenina, essencialmente.
Como é que foi crescer com a rádio? A rádio era o trabalho dos pais?
Mais ou menos. Em termos de rádios, notícias, etc., eu ouvi e ouço bastante, sobretudo porque estudava numa escola longe de casa e as viagens de carro eram todas feitas com os pais, a ouvir TSF todos os dias durante 20 e tal anos, foi sempre a realidade. Era como os cromos.
Os cromos
da TSF, eu adorava aquilo e eu vivia mesmo para aquilo, para ouvir sobretudo as coisas com piada, não é? Comédia, obviamente, para uma criancinha é mais interessante estar a ouvir comédia do que estar a ouvir especificamente notícias. Se bem que também era interessante algumas. No máximo que podia ser para uma criança de, sei lá, 10 anos. Mas no que toca à minha vida, a forma como a rádio, que acho que me influenciou até nos meus interesses, não é? Porque eu chego a casa e tenho a minha mãe a trabalhar numa coisa qualquer de som, que eu nunca, admito que a mim nunca me suscitou muito interesse o som em si, mas o facto dela estar inserida neste meio fez com que ela tirasse outros cursos, embora pequenos, de multimédia e coisas do género, e foi assim que eu iniciei a minha carreira, salvo seja no mundo digital, seja de edição de imagem, edição de vídeo, etc, etc. Foi ela que me abriu essa porta, porque foi ela que trouxe as ferramentas para casa. Se ela não tivesse feito aquele curso que fez por causa da rádio, eu não tinha descoberto tão cedo qualquer programa de edição de vídeo ou de som. E basicamente foi assim que eu suscitei o meu interesse, porque eu, tal como ela, estava numa área que nem sequer... não é remotamente parecido ao que eu acabei por tirar. Eu estava em Ciências e Tecnologia, Biologia, Físico-Química, e a meio do meu 10º ano eu lembrei-me, eu quero ser designer. E foi completamente para o lado, nem... não tem nada a ver.
Portanto, tu tiras o curso superior de desenvolvimento, curso superior técnico de desenvolvimento de produtos multimédia, no Instituto Superior de Educação
e Ciência,
e nesta altura da tua vida estás a criar um projeto pessoal de streaming que já nos vais explicar. Sim. O que é exatamente, porque eu quero voltar aos loucos dias da rádio. Como é que foi viver essas emoções? Porque o sonoplasta dá-nos emoções, mas também as vive.
Sim, sim. Estamos a referir-nos ao início da
rádio. Ao início da rádio.
Sim, foram dias muito loucos.
Já sabemos que a rádio acontece na tua vida por acaso.
Mas depois entra
e
entranha-se e
instala-se, toma conta de ti.
Sim, sim. Eu não gosto muito da expressão do bichinho da rádio. Não gosto muito dessa coisa do bichinho. Agora que o som tem aqui, pelo menos para mim, eu acho que não é o som, na verdade. Acho que é mesmo a rádio.
A caixa.
Sim, porque som, sim, o som faz parte da minha vida. Eu ouço imensa música, é um facto. Ouço muita rádio. Mas acho que a minha cena é mesmo rádio e não o som. Eu vejo isso pelos meus colegas. Vou dar um exemplo aqui muito prático. Toda a gente olha para o sonoplasta, e eu quero fazer aqui uma distinção entre o sonoplasta e o sonorizador, eventualmente até o técnico de rádio, porque eu acho que são efetivamente coisas diferentes. Toda a gente acha que o sonoplasta percebe imenso de rádio e que faz exteriores e que... não. E eu desde muito cedo, embora eu tenha vantagem de ter feito o curso, é um facto, e o curso deu-me esse know-how e esse conhecimento que me permitiu, na altura louca, fazer tudo e mais alguma coisa, porque fiz, fui para Angola, o recolher obrigatório de 91, quando aconteceu eu estava em Angola, portanto tinha 22 anos. A minha filha tem 23 anos e nunca me passou pela cabeça expô-la a uma situação daquelas de guerra iminente, não é? Portanto fazíamos tudo, é um facto. Mas eu estava-me a perder aqui um bocadinho. A sonoplastia, no meu caso... e no caso da maior parte dos sonoplastas da TSF, são pessoas que se dedicam integralmente àquilo que tu acabaste de dizer, que são as emoções, na verdade. Opa, se o cabo precisa de ser soldado, se não é soldado, se o microfone trabalha ou não trabalha, chamei alguém que resolva isso.
Chamei um técnico.
Chamei um técnico, exato. Porque, sim, fiz muitos trabalhos no exterior, cumpri aquilo que era para ser feito na altura. Não, a minha coisa é mesmo a sonoplastia, manipular. Manipular é uma palavra
que parece feia.
Sim, à qual lhe damos sempre
uma carga negativa.
Uma carga negativa, é depreciativo. Mas, na verdade, é manipulação do som que nós fazemos, não é? Não de uma forma depreciativa, mas é ajudar, agilizar a comunicação com quem nos ouve. Imaginemos esta rádio sem o cuidado estético, vá. Eu vou-lhe chamar design de antena, porque...
Mas é.
É um
sound design?
É sound design, é isso mesmo. Que são termos que nós não usamos cá, não é? Ainda. Que começam agora a ser mais frequentes com as novas gerações. Mas, na verdade, o design pretende conciliar a estética e a funcionalidade, certo? Portanto, neste caso, enquanto falamos de antena...
Esta definição de design é uma coisa que é utilitária, mas é bonita, sim.
Exato. A nossa função é isso mesmo, é agilizar, é dar conforto ao ouvinte, é fazer com que ele não se canse. Eu não estou aqui a falar de coisas pindéricas, tipo embalar a morte, que é uma coisa que às vezes há algumas televisões do nosso meio que o fazem com uma grande pintarola, que é quando a notícia já tem uma carga suficientemente grande e pesada,
ainda
vou lá pôr o violino, aquela coisa choradinha e tal. Não é também disso que eu estou a falar. É mesmo pôr-nos no lugar do ouvinte e agilizarmos ao máximo, de uma forma bonita, o conteúdo que lhe queremos oferecer, que temos para ele, não é?
Esse sentido estético e essa utilidade, no fundo, tu dizias, é colocar-nos no papel dos ouvintes, porque não há como, sendo da rádio, não ser ouvinte.
Até a nossa primeira função, acho eu.
E em todas, sei lá, tu tocaste tanto instrumento, foste tendo a possibilidade e a oportunidade de estar... quer dentro da rádio, quer fora da rádio, em tantos cenários, situações, momentos, acontecimentos, silêncios até, porque o silêncio pode ser uma excelente forma de comunicar.
Okay.
Em que cadeira é que tu sentiste que é aqui?
A sonoplastia tinha para mim uma coisa que era mais ou menos misteriosa, que era a facilidade com que eu fazia aquilo. E toda a gente gostava. Portanto, eu fazia, que era uma coisa que saía e eu não percebia... Porque é que mais ninguém fazia, o mais ninguém aqui,
sim,
não estou aqui a puxar de galões, o mais ninguém no sentido que era uma coisa que toda a gente dizia, uau, bolas, como é que tu... E eu tinha feito aquilo sem nenhum tipo de esforço, vá, para usar, já há bocado falaste no futebol, é um facto, eu gosto do meu Benfica, o Messi, não é, que é um tipo cheio de talento, nós não vimos grande esforço. Ele, quando joga a bola...
Aquilo sai-lhe.
Sai-lhe, é assim, pronto. Rapaz, mas aos 22 anos, 23, 24, ainda para mais com as debilidades que eu tinha, intelectuais, chamemos-lhe assim, quando cheguei à rádio, eu não sequer me apercebia, pá, mas que interesse é que isto tem, está feito e pronto. Não me custava nada, era uma coisa perfeitamente natural. E pronto, foi essa naturalidade. Porque tudo o resto, eu quando ia para o exterior... Epá, estressava imenso com aquilo, não dormia na noite anterior, fazia cábulas. Lembro-me que fui para Angola duas vezes. Da segunda vez fui fazer umas eleições, as primeiras eleições livres, de 92. E eu, com uma vasta equipa, e lembro-me de estarmos aqui na véspera a fazermos uma coisa que se chama, tecnicamente, esquema bloco, é para ver como é que se ligam as coisas entre elas, e aquilo não dá barraca. Porque eu ia ter que interligar uma data de tipo as setes todas de campanha dos vários partidos, onde tínhamos repórteres e tal. Isto no estrangeiro, em Angola, não podias ir à loja comprar uma ficha XLR se por acaso não levasses fichas, não é? Portanto, tinhas que ir com tudo preparado. Bolas, aquilo tirava-me quilos. Porque eu suava, ficava super estressada e rapidamente percebi que é giro, o exterior é muito giro, andar na rua. É fixe, é outra coisa, malta, mas não é bem a minha. praia. Pronto.
Eu gosto de ouvir o José Guerreiro, o Zé, a rir-se, que, é um, né? Que é ele que está aqui.
É um
aliás, sem ele, nós não estávamos aqui a ter esta conversa, ou não estavam a ouvir-nos a ter esta
Zé,
conversa.
A par já não de muitos cá na casa, é dos poucos que sim, que ainda faz esse trabalho, esses exteriores. Ele sabe bem do que é que eu estou a falar, congresso, enfim, por aí fora, que são coisas que eu ultimamente até fui com ele duas ou três vezes, fui ver o local, fazer a reparagem.
A visita técnica.
A visita técnica, mas é. Não passa daí, não é?
Depois... É só para conhecer os cantos da casa.
Meus amigos, é preciso isto e isto e façamos. Portanto, exteriores não, a continuidade, que é uma coisa que nós temos aqui dentro, que nos é muito cara, porque é parte, há a área técnica que alimenta os noticiários e a redação toda, vá, que toma conta da redação. É um trabalho um bocadinho monótono, a não ser que nós nos interessemos efetivamente pela informação, que era isso que eu fazia quando fazia continuidade. Era não olhar tanto à forma e olhar mais para o conteúdo e interessar-me pelo conteúdo, porque é uma coisa repetitiva, não é? Tu fazes todos os dias daquela forma, que é preparar sons e editá-los para um noticiário. Pá, ao fim de 4 ou 5 anos, não é? Ou começas a olhar para a coisa de outra forma, que era o que eu fazia, às vezes ajudar o entrevistado a ser um bocadinho mais correto, a oralidade não está exatamente no sítio e, portanto, depois provavelmente o ouvinte vai cansar-se. Ouvir, então, nós estamos ali precisamente.
Sim, porque nós
também
temos hesitações, temos.
Claro, redundâncias, muletas. Tanta gente.
Olha, eu tenho uma que me dei conta com neste programa, precisamente.
que é
estar aranha e, por exemplo, não é?
Exato. Não é uma muleta. Sim.
É uma muleta.
Ou efetivamente é uma muleta, ou portanto são muletas.
Não,
tu podes ter.
Obviamente.
Obviamente é uma muleta, sim. Podemos ter muletas desde que.
E temos no dia a dia.
Temos
todos nós temos no dia a dia. Mas quando estamos a trabalhar.
Pá, 30 minutos de rádio já complica bastante para quem
provoca
está.
Provoca ruído.
Exato. Pronto. Continuidade, portanto, também arrumamos aqui, não é? Juntamente com os exteriores e sobrava aquilo que eu fazia com o pé às costas e que toda a gente achava o máximo. E eu disse: bom, deve estar aqui. Se eu tenho algum talento, há de ser por aqui. Estou aqui a brincar um bocadinho com isto, mas já no curso, o Canedo, o pai do nosso Mésicles.
Mésicles Elin?
Mésicles Elin, talvez o maior sonoplasta de Portugal, na altura, não é? Um homem com rigor imenso. Nas vias das mesas de mistura só podíamos tocar no botão. Se tocasses na via, levavas uma palmada. Ou se metesses o pé, estás sentado na cadeira e apoias o pé na estrutura da mesa de mistura, e levavas um. E levavas no pé também. Portanto, aquilo tinha ali uma série. Epá, mas o tipo era maravilhoso. Tanto que eu, quando foi o estágio, já nas Amoreiras, com a rádio a funcionar, pá, se eu vim 3 ou 4 vezes às Amoreiras, foi muito. Fui quase sempre para António Augusto Aguiar, onde estava montada uma mesa e um equipamento ainda em bobinas, na altura, multipista, portanto, onde já servia para sonoplastia. Opa, e quem me tirava já aquela coisa da musiquinha? Porque aquilo era tão fácil e tão giro e tão divertido, porque eu divertia-me imenso a fazer aquilo. Tudo o resto eu cumpria, mas era por... Pá, porque tinha que ser. A minha queda era já a...
Então quer dizer que só em 1992... Não. 1900, eu já estou aqui baralhada nas datas, é bem feita.
Mas eu ajudo-te, conta-me tudo.
Quando é criada uma autonomia desse departamento na rádio?
Ei, não foi em 92, foi em 94.
94.
Até lá, sim, havia ali 2, 3, 4 pessoas que já tinham uma queda
um
acentuada jeitinho para a coisa. Sei lá, estou a lembrar-me do José Manuel Cabo, do Zeca, que ainda hoje trabalha aqui e que a par do Nuno Miguel e do Jorge Pena e eu éramos aqueles que dedicávamos mais tempo, porque isto, para fazer sonoplastia, é preciso dedicar-lhe tempo hoje em dia. Mas se calhar vamos ter tempo para falar dos dias de hoje em dia,
sim,
não?
Dos dias de hoje em dia, que são outros dias.
Exato.
Sim. Tu falavas da questão da atualidade, de começares a ficar mais atenta também à atualidade, aos conteúdos, até para te motivares com o trabalho mais rotineiro e menos apelativo da continuidade, onde tu não tens grande margem podes cortas só, faz in e out, não é?
Sim, é uma coisa um bocadinho mais, não te chamaria básica, porque não é básico no sentido,
não estou a tirar importância, muito
é isso que eu não queria tirar,
o que estou a querer dizer, porque muitas vezes esse trabalho
é um trabalho mais tarefeiro, vá. Pronto. tens, não precisas ter grande coisa
ciência.
Além.
Grande Exato, ciência.
Grande ciência. Como... Além de teres o conhecimento, de, enfim, neste caso agora, dos softwares, não é? Para executares aquela função. Porque normalmente, na continuidade, trabalha-se com o jornalista, trabalha-se em equipa, não é? O técnico está normalmente com o jornalista, e o jornalista é que dá indicações, onde é que corta, de onde é que tira, onde é que põe, o que é que faz, por aí fora. E o técnico que está na continuidade acaba por cumprir uma tarefa.
Mas quem esteja a acompanhar esta nossa conversa, às tantas pode cair na tentação de achar, bom, então... Sempre que eu ouço em algumas coisas sonoplastia de Alexandrina Guerreiro, tantas vezes ouvimos e ouviram, estou a pensar nos jingles, em pequenos bombons que nós oferecemos ao senhor ouvinte. Mas a verdade, a sonoplastia também acontece em programas informativos.
Acontece, claro. Claro. Uhum. Uma grande reportagem está recheada, se for bem feito, de sonoplastia, não é? Quer dizer, o estar recheado aqui é tudo muito relativo.
Sim,
atenção.
Porque...
Não é uma receita para um bolo de laranja. Não são 10 de farinha e 30 de açúcar. Não. É aquilo que tu tiveres à frente. Por isso é que o conteúdo é fundamental. Eu acho que ganhei vantagem, para mim mesma, não é em relação a ninguém, quando me interessei pelos conteúdos. Porque isso depois, mesmo na sonoplastia, mais tarde, não é? Há bocado dizias, os berloques, não é? O jingle. O melhor trabalho do sonoplasta não é assinado em antena. Não sei se as pessoas têm noção disso. Fazer uma grande reportagem, uma sonoplastia de uma grande reportagem, é uma coisa relativamente acessível. Porque é uma coisa estendida no tempo, acompanhado, é a equipa. Quando se trabalha em equipa, que já diz o ditado, que duas, três, quatro cabeças
pensam melhor
do que uma. E, portanto, há toda essa vantagem. A sonoplastia de rádio, como aquela que nós fazemos aqui ainda hoje, não é? O Miguel Silva, que é quem atualmente toma conta da produção. O jingle não é uma coisa fácil de parir, ao contrário do que possa parecer, porque o jingle tu partes de uma folha em branco. Eu digo isso N vezes. Uma coisa é tu teres
porque
um guião.
Continuas a dar aulas de formação?
Já não.
Ah, quer dizer, porque também és formadora?
Também, tem 20 anos de aulas. A folha em branco faz aqui toda a diferença. Uma coisa é tu, eu vou-te montar uma reportagem contigo e tu, à partida, vais-me entregar um guião daquilo que tu já fizeste e do que tu planeaste para a reportagem que estamos a montar, e eu vou olhar para o teu guião e, portanto, uma parte daquele trabalho está feito. Pois é, aquilo que nós estávamos a dizer há bocado, que é, aí a vantagem é conheceres a ferramenta com a qual estás a trabalhar, não é? Andaste pressa e... fazer um jingle, fazer uma promoção. Promoção também, sim, se voltarmos à folha em branco, a promoção já vem com um texto. Já um texto também nos ajuda. Tudo o que sai fora daí, em que és tu sozinha com a tua folha em branco e com o teu software e com a tua cabeça, é pá, às vezes há coisas que são difíceis.
Mas é o que faz o resultado mais satisfatório
é um
depois.
Claro, claro, claro.
Sentias isso, Marta? Foste percebendo, à medida que foste crescendo, os dias em que a tua mãe tinha a oportunidade de criar?
Sim, definitivamente esse... sim.
Como
sim.
É que isso...
Eleições, jogos de futebol, momentos históricos ou marcantes. Lembro-me perfeitamente a quantidade de vezes em que ela queimou pestanas e ficou horas e horas e horas, dias seguidos, a tentar arranjar uma ideia para criar um jingle, e depois sai lá uma coisa que... Uau! Ok, tudo bem.
E nesse exercício de ver... De observar, de poder observar.
Ouvia qualquer coisa do meu quarto, porque ela passou, chegou a um ponto em que só trabalhava de colunas, portanto, não havia. Só era a única coisa que só havia lá em casa. Ficava ali de braços cruzados, só a ver o que é que ela estava a fazer. Claro que se me pedirem para eu fazer um jingle, nunca na vida.
Porquê?
Eu não vou conseguir. Porque eu não tenho a imaginação que ela tem, nem tenho o conhecimento que ela tem para, do nada, esculpir um jingle. Com o que é uma frase interessante, o que é que não é uma frase interessante, o que é um bom byte de som, como é que eu encaixo nesta música que eu escolhi, essas coisas. Eu tenho breves noções, não é o suficiente para fazer.
Mas era o que eu tinha com a tua idade, atenção.
Sim, está bem, está bem, exato, mas também trabalhas nisso, trabalhaste nisso 30 anos. Eu não trabalho em som, eu gosto de som, e obviamente que eu durante algum tempo trabalhei com edição de vídeo, o som é importante, e há muita gente que na edição de som menospreza um bocadinho. Na edição de vídeo me desprezo um bocadinho o som, mas eu não considero que a qualquer momento, se me dessem agora para a mão, olha, o jogo do Benfica, Porto, não interessa, porque é futebol, é melhor não discutir isto, mas faz aí um jingle com isso. Não, se calhar conseguia qualquer coisa que se assemelhasse a um jingle, mas alguma coisa assim de espetacular. Se calhar não.
Mas nunca tentaste?
Nunca tentei.
E porquê que nunca tentaste?
Porque lá
está. Nunca te apeteceu? Ou porque olhando para a tua mãe achas que se ela faz tão bem?
Não, não, óbvio, não. Pelo contrário, aliás, por ela fazer tão bem, eu tenho todas as ferramentas disponíveis que eu também consigo fazer qualquer coisa, aprender com ela e absorver o conhecimento que ela tem para fazer uma coisa que seja remotamente parecida ao dela.
Uhum.
Claro que nunca vai ser o dela, nem daqui a 30 anos.
Há aqui uma coisa que tu estavas a dizer e que eu vou só rematar, porque eu acho que é importante para quem nos está a ouvir, que é a mais-valia de ter 30 anos de sonoplastia é a quantidade de soluções que eu tenho em cada manga. Pronto. Porque à medida que...
Porque já passaste por imensos problemas que retiram não sei quantas soluções.
Exato, e coisas às vezes difíceis e que tinham eventualmente só aquele objetivo, mas que ficam arquivadas cá no file e quando for preciso ir buscar, está aqui uma solução.
E nem sequer é preciso pensar muito.
E não é preciso pensar muito, é isso que eu te queria dizer. Ou seja, à medida que os anos vão passando, a sonoplastia, se já me era fácil...
Uhum.
Eu digo isto.
Passou a ser pinners.
Exato, passou a ser uma coisa.
Não escondemos notícias nas gavetas, mas podemos esconder uns truques.
Sim,
temos que guardar. Não é esconder,
não
é guardar.
Esconder.
Guardar
é reservar.
Uns truques.
Reservar.
Porque, bom, então numa rádio desta natureza.
Olha, ainda um dia, só para concluir, eu estava a recuperar aqui uma memória. Eu tinha uma mala. Própria de transportar vinil do formato LP, não é? Uhum. Grande. Eu acho que essa mala ainda anda lá para casa, onde tinha a minha música. A rádio nessa altura ainda não tinha, como tem hoje, chama-se bibliotecas, é um fato, mas é assim que se chamam, bibliotecas de sons, música. A rádio hoje fornece isso aos seus profissionais, mas em 89, 90, 91, 92, não havia nada disso. E, portanto, eu lembro-me de ir a uma discoteca muito pequenina que havia no bairro Alto, porque era muito alternativa. E havia, nós trabalhávamos com música comercial, não é? Hoje não.
Íamos lá roubar
mesmo.
Roubar, sim, literalmente.
Cadinhos. Sim, para montar reportagens e por aí fora. Pediste-me uma música XPTO para o teu ADN da semana passada. E eu vou à procura dessa música. E enquanto ando à procura, estou a ouvir outras músicas que provavelmente não encaixarão naquilo que tu me pediste, mas que têm qualidade para ficarem guardadas
para outro caso.
Para, outro, exato. Para, portanto, para programas todos... com outro ADN.
Exato.
Ou que quer que surja e sabemos.
Porque é mais rápido, porque nós trabalhamos aqui com o relógio em cima da testa, como
então explica-me lá porque é que nesse teu percurso o jingle da mosca é tão importante.
O jingle da mosca, por acaso, até é muito importante para mim. É uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Mas...
Havia uma mosca que, em vez de voar com as patas para baixo, voava com as patas para cima. Dizia José Manuel Durão Barroso, à época Primeiro-Ministro,
sim.
Começava assim o jingle.
Começava assim.
Não começava exatamente assim. Isto eram as primeiras palavras que se ouviam,
né?
Antes nós já estávamos envolvidos na teia. É uma teia,
no
fundo é isso,
sim,
é uma teia,
sim,
não é? Portanto, tu és uma aranha.
Sim, que vou, assim, que vou prendendo elementos.
Mas explica lá, porque é que é tão importante este jingle para ti?
Esse jingle marca duas coisas nesta casa. Uma é minha e outra é da casa. Uma é porque eu saí em 99 e tive 2 anos fora, dedicada essencialmente à formação. Tive com um projeto muito engraçado numa rádio local em Porto Alegre, que me abriu outros horizontes. Portanto, tive fora 2 anos. E quando regressei, vinha naturalmente a fervilhar de ideias. Tinha 30 e poucos anos, 31, 32. Eu saí em 89 e ainda vivíamos ali um bocadinho de baixo e bem das doutrinas do criador, Emílio Rangel. E havia uma coisa que o Emílio odiava: era brincar em antena. 1º de Abril, toda a gente sempre fez notícias falsas e não sei o quê. Gafos, nem pensar. Coisas mais brincadas, não sei o quê. Não. Portanto, isto desde muito cedo. E isso foi uma coisa que me foi incutida. Quando eu regresso, 10 anos depois, o Artur Cassiano, que era chefe de redação, senta-se à minha frente e diz: pá, temos ali uns sessões tão giros, pá, coisas que eu tenho vindo a guardar da boca
da atualidade. Da atualidade, não é?
E da atualidade, sim.
Sim.
E pá, será que a gente não conseguia fazer alguma coisa com aquilo e tal? Disse: bom, isso é ir contra.
E os teus olhinhos, plim, 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 plim.
Claro, naturalmente, fora da caixa, coisas diferentes e tal. E eu própria vinha cheia de
vontade,
imaginação e tal. E aquilo ficou realmente muito bom. Lembro-me que terminamos com uma frase da
Odete Santos.
É
verdade.
É verdade. Que lá está a manipulação. Uhum. Como é colado ao nosso carimbo TSF, ao nosso backshot, aquilo parece que ela está a averbar que sim, que a TSF é. E nós na altura achámos, e bem, acho eu, ligámos à Odete Santos, mostrámos-lhe o jingle e dissemos: acha bem, não... porque realmente era uma coisa completamente fora. O Paulo Portas, num daqueles comentários dele, salvo erro já na TVI, fala na mosca, tem 20 anos. Foi uma pedrinha no charco, não havia nada daquilo, ninguém brincava.
Foi arrojado?
Foi arrojado, sim. Sim, é um fato.
Então deixa-me voltar aqui à Marta para ela nos explicar exatamente o que é isto de criar um projeto pessoal de streaming, o que é que tu fazes com a tua vida, afinal.
Isto está partido a um conceito complicado de entender.
Então vá.
Mas pronto, essencialmente, eu sento-me à frente do PC, tenho uma câmara, tenho um microfone, tenho o meu PC e eu faço transmissões ao vivo. Eu transmito o que eu estou a jogar.
Jogos gaming.
Eu estou a jogar no meu computador e estou a transmitir isso para quem quer ver. E na minha situação em específico.
E porquê que as pessoas querem ver o que é que tu estás a jogar?
Eu vou ser muito honesta. Primeiro porque identificam-se com o jogo e gostam de ver, porque há pessoas que estão a jogar e ao mesmo tempo estão
a
ver.
Mas é um jogo que está acessível a outras pessoas.
Claro, toda a gente pode jogar aquele jogo, desde que compre, naturalmente. Sim. A ideia é, as pessoas, muitas, estão a jogar e ao mesmo tempo, em vez de estarem a ver uma série, ou estarem a ver um vídeo no YouTube, ou estarem a ver uma novela, não interessa, têm uma stream aberta, fazer-lhe companhia, porque aquilo, ao fim e ao cabo, é companhia, tem interação ao vivo.
Mas não estão a jogar contigo.
Não podem estar. Mas a maior parte das vezes não estão. Podem
estar. Então estão o quê? Mas conversam?
Conversam, escrevem no chat. Claro que não é por vós. O espectador interage através de um chat. E eu interajo com eles de volta, como estou a fazer aqui na entrevista. Igualzinho. Falo com eles, olho para a câmara, olho para o chat, respondo às dúvidas, respondo às perguntas, às piadas.
Mas paras de jogar quando estás a falar com eles?
Continuo, eu tenho dois monitores, há quem tenha 3, 4, 5, 6, 7, mas eu jogo
com... Mas só tens duas mãos.
Só tenho duas mãos, mas também tenho dois olhos, mas eles olham cada um para o seu lado, basicamente.
E a não ser que escreva.
E esse é, normalmente, o que eu estou a jogar, olho para o ecrã, durante 2 segundos olho para o chat, leio e reajo às pessoas quase com um delay basicamente de 1 segundo, 2 segundos. Portanto, aquilo não tem quase delay nenhum. O apelativo de live streaming para o espectador é a possibilidade de interação com aquela pessoa que gosta de ver.
E qual é o apelativo do live streaming para ti?
Para mim,
é interação. Não sei se vais chamar criador.
É criação de conteúdo. Uhum. Aquilo, live streaming é a criação de conteúdo, tal como alguém que faz vídeos para o YouTube, vlogs, que é basicamente de relatar o dia, gravar o dia, não interessa. É sempre criação de conteúdo. Eu sento-me ao PC e eu, a partir daquele momento em que eu ligo a minha live stream, estou a fazer criação de conteúdo. Seja o que for. Posso estar a jogar o jogo A, B, C ou D. Estou sempre a criar conteúdo. O apelativo para mim é a interação. Não, eu, em média, faço stream para 120 pessoas, 100, há dias com 90, não interessa, mas a média é nos 100, que em Portugal é um bom número. Não é excelente, temos streamers como o Moraes, que faz stream para 1000 pessoas, que é uma coisa explosiva. Não cabe na cabeça, nem em Portugal é uma coisa explosiva estarmos a transmitir para 1000 pessoas. Para 100 já é ridículo, já há pessoas que... Como é que é possível? E o meu interesse naquilo é mesmo a interação, porque passam por ali N pessoas por noite, vá, no meu caso é por noite.
Aquilo
cada
um
convivência.
Lado, desculpa interromper, tem um lado mais para o espectador, é mais apelativo, acho eu, enfim. Ela faz aquilo também para ganhar dinheiro, não é? Porque aquilo é o que.
Era a pergunta que eu ia dizer, era essa. Mas ganha-se dinheiro com
ganha-se.
Isso?
Nunca foi o meu foco principal, até porque eu acho que se nós entrarmos naquele mundo, funciona para muita gente, mas para a grande maioria, a esmagadora maioria, não funciona nós entrarmos naquele ambiente com o nosso foco ser ganhar dinheiro. São live streams a média de 6 horas. Ou a quem faça 8 horas, 10 horas, 12 horas.
Portanto, é um turno de trabalho.
É um turno de trabalho a entreter pessoas. Nós temos que ser genuínos, eu acho. Pelo menos eu acho que as pessoas que ficam a ver a minha live stream ficam porque eu sou genuína. Porque eu não estou ali a desempenhar papéis. Claro que há muita gente que desempenha uma personagem e é também bombástico. É uma ideia
não,
de gênio.
Não, tu ali és a Marta Pena.
Eu sou a Marta Pena. E eu, na minha situação, eu jogo um jogo que é o GTA V, ou Grand Theft Auto V, numa vertente teatral. Ou seja, o GTA V é um jogo violento em que atropela-se pessoas, pronto. É para maiores de 18, essencialmente. mas nós jogamos aquilo no âmbito teatral. Nós temos personagens e encaramos personagens e construímos histórias com base naquilo. Claro que a nossa história, a nossa personagem pode ter uma história de criminoso e, efetivamente, anda a matar pessoas. Não é o meu caso. Nem é o caso do o rapaz com que eu costumo jogar mais, também faz stream e é neste momento um dos maiores streamers em Portugal, que é o Bo Morales. Nós temos personagens mais engraçadas, sobretudo ele. A minha é mais... É sarcástico, porque o sarcasmo, aquilo, apesar de ser uma personagem que não é...
Como
não
é que se chama a tua personagem?
Sónia Eriksson.
Há aí um processo criativo, não é? Não é simplesmente
sim.
estar ali agarrado ao teclado
não,
ou aos botões a jogar.
E a stream, ao sound design ou à sonoplastia, eu tenho que ter o visual, ou seja, as pessoas quando abrem a minha stream,
não só têm que
o grafismo, não só têm que ficar agarrados pela minha personalidade ou pelo conteúdo que eu estou a dar, como também pelo aspecto da minha stream em geral. Tal como a sonoplastia é importante numa rádio, alguém quando abre a minha stream, é importante olhar e pensar, esta pessoa cuida do que é dela. A câmera tem boa qualidade, o microfone tem boa qualidade, tem tudo o máximo de qualidade possível. Eu compro LEDs de propósito para pôr na lareira e atrás da televisão e em todo o lado, que é para alguém, quando olha para a minha câmera, uau, luzinhas! Que as pessoas gostam daquilo! Oh, lá atrás a televisão dela é roxa. Uau, que giro! E fico.
Xana, este percurso, esta forma de estar, lembras-te de ti?
Há diferenças, mas acho que há diferenças porque o contexto era...
Claro, os tempos são outros,
sim. Eu comecei muito mais cedo que ela, sim, o que
sim, ela teve,
nela...
teve outras facilidades, não é?
Deixa-me responder-te assim, ela a partir dos 15, 16 anos quis ser bióloga.
Aos 16.
Eu pensei, bom, vão começar os meus problemas porque era evidente. Que ela de bióloga não tinha coisa nenhuma. Eu pensei, isto vai passar. E não passou, e eu alertei-a, mas não a quis contrariar, porque achei que o caminho dela não era efetivamente aquele.
Eu acho que ela devia ter contrariado.
Exato. Mais ainda, eu lembro-me de alguns trabalhos que ela fez, ainda em design, que mostra que ela tem criatividade, que tem talento, que consegue fazer partir da folha em branco e construir alguma coisa... única e exclusivamente da cabeça dela, é partir do nada, não é? E criar, isso é difícil. Eu sei que isso é muito difícil. E ela fala, portanto, e falo sem...
Mas hoje voltei aos 15 anos e agora quer tirar um curso de Direito, essencialmente.
Exato, quer fazer outro curso, tudo bem, cá estarei para...
Porquê que pensaste nisso agora?
Não é necessariamente recente, eu sempre tive na parte de trás da cabeça, porque toda a gente me diz... Há milhões de anos que eu devia ter ido para a advogada, porque eu sou chata a falar.
Aqui eu revejo-me nela, porque eu era assim.
E a conversar e a argumentar. Não é para bater, não é para dar a palmadinha nas minhas costas, mas eu acho que tenho uma boa capacidade de desconstrução de argumentos. E sempre me disseram, seja namorados, mãe, pai, que eu devia ir para a advogada, porque está lá. Aquela chatice toda está lá.
Então,
argumentativa.
Então vou perguntar-te com quem é que tu argumentavas mais, com a mãe ou com o pai?
Acho que com a mãe. Acho que bem. Houve umas alturas que
eram
muito.
São mais parecidas e o feitio não?
Na verdade, eu acho que é 50-50. Era 50-50. E dava sempre choque, de todo lado. Sempre, toda hora.
Ela também não teve tanto tempo para,
sim, para
contra-argumentar
para
com o pai.
A parte estúpida da adolescência, a parte estúpida da adolescência em que eu é que tenho razão, eu é que sei, eu é que faço.
Aí
tudo
foi mais
coisa.
A mãe que.
Foi a mãe que levou com tabela.
Pois fui eu que levei com 50% de um lado e 50% do outro, mas.
Levaste com os 100%?
110% por aí.
Levaste com os 100%. O Jorge Pena faleceu 15 de março de 2011. Aos 45 anos, ele. A propósito da rádio e da TSF, falava da intensidade dos primeiros tempos, recordava 72 horas sem dormir, a trabalhar na rádio, o tempo das bobinas, dos cartuchos, dos telefones de satélite em formato grande. Dizia ele que isto só foi possível porque éramos muito novos, gostávamos muito disto, a rádio era a nossa namorada. Muitas vezes na tua relação com ele sentiste que estavas a mais.
Sim, eu acho que na verdade ele também.
O a mais sente... aqui tem aspas.
Sim, claro, claro. E eu acho que ele também sentiu isso.
E eu também.
E ela também. Aliás, eu era para chegar precisamente aqui. Ela não fala muito nisso, da quantidade de horas ou que o pai dela não estávamos em casa, como é aos fins de semana, feriados, portanto, a rádio.
Eu acabei de encarar, acabei por encarar isso com naturalidade. E era naquela altura em que os pais não estão em casa, posso ficar mais tempo no computador ou na consola ou qualquer coisa.
Já é bem mais tarde, não é?
Já é um bocado mais tarde, mas durante o início também não tenho grande memória para desenvolver, até porque quando era mesmo mais nova, se não estava com vocês, estava com os meus avós. Estava sempre acompanhada, só quando fiquei mais velha é que ficas em casa aí sozinha e fazer o que quiseres, e ok, mais tempo no computador, comer porcaria.
Nós, quer dizer, eu a partir, ela tinha 14 anos quando o pai dela morreu e portanto aí a minha vida transformou-se radicalmente. Foi quando eu deixei de dar formação, porque era impossível conciliar as duas coisas. Mas sim, eu diria que ela foi quem mais sofreu com as namoradas e os namorados.
E as viagens de carro de 90 minutos em que tu ias o tempo todo ao telemóvel e eu não podia falar da escola porque estavas ao telefone por causa da rádio.
Houve.
Sem ressentimentos.
Obrigada.
Não me apanho.
Ok, passou bem agora aqui.
Obrigada. Perdão, que é uma coisa que naquela altura nós não.
Não paramos para pensar.
A rádio, para mim, a grande diferença entre os dias que passaram e os dias de hoje, os últimos, tem precisamente a ver com isso, com a intensidade com que isto era vivido, não é?
Há de haver uma razão para um dos slogans desta casa ser a paixão da rádio.
A paixão da rádio, sim. Horas e horas a fio. E sair daqui, ir para casa e continuar a trabalhar.
Porque a cabeça não desliga, não é? Porque aquilo está, lá está.
Sim, quando tu tens alguma coisa em construção, não é? Há bocado falávamos do jingle. O jingle nem sempre se começa e acaba no mesmo dia. Sei lá. E isso, claro, a cabeça está...
Sim, porque uma coisa é a atualidade, e se calhar é importante fazer essa distinção, uma coisa é a atualidade pura e dura, aquilo que está a acontecer naquele momento, e portanto aí é preciso rapidez, agilidade, agora já não é puxa cabo, puxa fio,
sim.
Vai por baixo da mesa, por cima da mesa, resolve.
Bom, vai e aí, como for.
E aí, ainda voltando a esses...
anos
que ficaram lá atrás, talvez até o Jorge Pena tenha muito teria muito mais experiência que tu, no sentido de ter... Bom,
sem dúvida,
nem,
sim.
Nem sei quantificar.
Mas
no exterior.
Mas eu rapidamente me
interessei. E aí era ele que tinha muitos truques na manga, não é?
No exterior, outro, sim. No exterior. Mas há aí outros que têm...
Sim, claro, sim, claro. Sim. Não estou a desvalorizar
sim.
os
Até
outros...
Até porque o Jorge, na verdade, em termos operacionais, uma grande parte da vida dele aqui dentro foi a coordenar... Eu nesta casa, quando passei a coordenar, há 5 anos, praticamente tive que largar a sonoplastia, porque não é compatível.
Eu deixei de ouvi-la a fazer jingles e passei a vê-la a fazer horários,
essencialmente. Sim, exato. A ferramenta muda, não é? Deixas de trabalhar com softwares de áudio, depois de trabalhar com Excel.
E tendo acompanhado essa... Sim, foste acompanhando as mudanças todas, mas tendo acompanhado também e seguido essa mudança específica, qual foi a transformação que tu percebeste que se estava a dar na tua mãe?
Começou a ficar mais frustrada. Ao final do dia.
Mais triste?
Também. E ela chegava ao final do dia derrotadíssima. Porque não correu como queria. Ou aconteceu alguma coisa que não devia ter acontecido.
Ou porque lhe falta aquilo que ela gostava mesmo de querer estar a fazer.
Perdeu o tempo, perdeu a capacidade de conseguir fazer aquilo.
Perdi
sobre
o tempo, sim.
Claro que depois chega a casa com um dia derrotado. É uma derrota ao dia de hoje. Começaram a aparecer poucas vitórias porque a paixão deixou de ser o foco principal e a coordenação passou a ser aquilo que tinha que fazer mais.
Não é seguramente
melhor faceta.
Não, e a melhor das recordações que tu levas
Não, nem sou pessoa de... A coordenação para mim era mais no sentido de agilizar isto tudo e fazer com que isto funcionasse, não é por ter um
função
tipo de...
ou cargo.
Não,
sim.
Nada disso, pelo contrário. Sou muito pouco dada a essas coisas. Aliás, quando me chamaste e me desafiaste para esta conversa, o que me apetece a mim é ficar do lado do cardioide.
Uhum.
O cardioide é uma característica de captação
do microfone.
Que tem
em
aqui
formato
um,
coração.
Em formato coração e ali numa zona que é praticamente mudo, que é onde eu normalmente me situo. É atrás do microfone, não à frente.
E achei... Uma pergunta sempre me fizeram, que é a minha mãe trabalha na rádio. O que ela fala? Não. Oh, então o que é que faz?
É bastidor mesmo.
E o que é que tu dizias?
Estás a ver o que ouves? As musiquinhas e isso? O som? Ouves qualquer coisa assinada a Alexandrina Guerreiro? Foi ela que fez. Mas isso não é falar? Não, não é falar. Nem toda a gente fala.
Na verdade é falar.
É falar, mas é comunicar. Mas
voltamos ao princípio do programa.
Não é através da voz.
Não é através da voz, é através do som.
Divertimos-nos imenso aqui. Foi isso que eu perdi, é um facto, não é? Hoje em dia já não me divirto a fazer, mas eu também já não faço rádio.
Pois é, ainda não tinha dito. Mas o problema da rádio, se calhar, eu só posso falar desta rádio, tu julgo que também.
Sim, tive uma pequena experiência na rádio local, mas foi uma coisa.
Sim, eu também passei pela televisão, mas é outra história.
Esta rádio.
E portanto só podemos falar desta rádio. Um dos problemas, se calhar, é esse, não é? É a alegria que se perdeu a fazer as coisas e pode ter a ver com a idade.
Eu não queria entrar aqui naquela coisa. Mas eu acho que isto. Eu pelo menos encaro a coisa como ciclo.
Ah, mas é que eu olho para os mais novos e não consigo
alegria.
Ver a alegria. Eram outros tempos e há outras plataformas, há outra forma de comunicar também.
Esta rádio, quando apareceu, estava tudo por fazer. Era extremamente fácil fazer as coisas diferentes. Fora da caixa, não é? Apelativas.
É como se a roda não tivesse sido inventada.
Exato, era um bocadinho. Estavas ali a. Aliás, o Fernando tem um. Fernando Alves tem um slogan que diz: a rádio, que mudou a rádio. Não é daquelas coisas bonitas que se
inventam. Que ele faz.
Exato, maravilhosas. Não, é verdade. Esta rádio mudou a rádio. Eu lembro-me de fazermos exteriores e andarmos a esticar rolos de cabo para atacar, salvo seja. Engatarmos o nosso rolo de fio de telefone numa cabine telefónica, imaginemos, não é? E meter moedas. E portanto ficava lá um a meter moedas enquanto o repórter estava a dizer o que
em direto.
Em direto. Uhum. Portanto, estava lá alguém a meter moedas. Quem diz com moedas diz. Faziam-se as coisas mais incríveis naquela altura. E lembro-me, a minha irmã trabalhava na Antena 1. Era recepcionista, eu ia muito lá e era conhecida naquele meio, sabiam que eu era a irmã da russa, que era assim que lhe chamavam. E os tipos ficavam doidos na rua porque só nos viam passar de um lado para o outro e diziam: oh, manada russa, o que é que tu andas a fazer? Eles gravavam com as suas nagra, aqueles maquinões de bobina, coisas que custavam uma pipa de massa, não é? Iam gravar calmamente, iam para a rádio, editar e depois às 6 da tarde, no grande noticiário do dia, davam-se as notícias.
E
ou vocês
andavam ao estilo MacGyver.
Epá, e nós fazíamos coisas de meia hora, não é? E portanto aquilo alucinou a concorrência ali durante, sei lá, 2, 3 anos até que... e perceberem que eles próprios tinham que mudar. Mas isso é fácil. Hoje é muito mais difícil. Fazer coisas diferentes. Tu nem sabes muito bem o que é que as pessoas querem.
Isto é um bocado pela lógica do fast food, porque são coisas de rápido consumo.
Bem, mas como é que tu continuas a tirar gozo de uma coisa? A sonoplastia que eu fazia tinha que me deter no tempo. Eu não sei se eu estou a ser claro.
Ah, era preciso tempo, sim, tempo. Precisa tempo. Mas isso é o. Ah,
deter-me
com
no tempo
é
para fazer
tempo,
qualidade.
É preciso tempo, sim, sim.
E hoje nada disso.
E a rádio
existe,
dá-nos
é?
Cada vez menos tempo.
Exato.
Para fazer. Porque a rádio tem cada vez menos pessoas e padecendo desse mal. Se
mas
há
o que é que mudou no auditório rádio? Mudou alguma coisa? As pessoas ouvem que, um rádio de forma diferente.
Se calhar não ouvem com tanta atenção.
Ou fomos nós. Os que produzimos os conteúdos que têm que ser mais superficial.
Não é tem que ser mais superficial, mas acaba sempre por ser mais superficial. Tu podes encher aquilo com a melhor sonoplastia do mundo lá por trás.
As pessoas não têm sequer tempo para ouvir.
Nem sequer vão reparar que aquilo tem um jeitinho ali especial. Não vão estar para aí viradas. Que é só ouvir
pronto,
isto e sair em frente.
É por isto que eu...
Eu não falo de experiência própria, atenção.
Não, mas é por aí. Está feito. É, acho que os meus 30 anos de rádio... Porquê é que eu hei de persistir a fazer uma coisa que já não, da qual não tiro o retorno que tirava?
É porque, não, eu digo isto porque a nossa lógica no meio de streaming é quase a mesma que uma rádio. Numa televisão, nem tanto. Quando alguém entra de novo, nós temos muito poucos segundos para captar a atenção dessa pessoa e fazê-la ficar. Abre o link e temos muito pouco tempo para prender aquela
pessoa. É o lead, não é? Que tu, quando vás ao site, mas o isso, título que tu dás à notícia vá. Ou é apelativo, sim, que leva a pessoa sim. A abrir e a ver e a ler ou a ouvir, ou não é apelativo. Eu acho
e,
que é mais ou menos a mesma coisa.
Caso,
é
exemplo,
a montra.
A maior parte dos streams que eu abro, eu não estou lá nem 5 segundos. Porque eu tenho vários critérios. E se eu escrevo no chat a pessoa não responde num prazo de 30 segundos ou mais, eu não quero saber. E eu acho que na rádio é a mesma coisa. As pessoas agora procuram, se calhar, sei lá, companhia de música. Ou programas mais caseiros, por assim dizer.
Leves,
conversa, palhaçada, coisas do género. Eu fazia grandes viagens de carro também, ponto de Vasco da Gama, todos os dias, de um lado para o outro. Eu, essencialmente, no carro só ouvia Cidade FM ou Mega Hits, porque eu não tenho um leitor de música, só tenho rádio.
Mas se tivesses leitor...
Não ouvia aquilo.
Não ouvias
quando
rádio.
Muito, ouvia podcasts, mas não ouvia aquilo. E pois. Eu ouço aquelas duas porque...
Porque é divertido.
É divertido, porque tem a minha idade, tem conteúdos, nem todos são interessantes, mas tem piadolas e entretém-me no coisa. E porque a maior parte também é música, que é a única coisa que eu quero no carro. Eu, com 23 anos. Se eu tivesse a opção de ter o meu telemóvel a meter música no meu carro, eu não ouvia outra coisa. Mas sou eu. Com a minha idade, se calhar, já se começa a aplicar a cada vez mais pessoas quando entram dentro do carro. E conheço N pessoas que têm um carro com Bluetooth, USB, qualquer coisa. Sim, só ouvem música.
Não, não ouvem rádio.
Não ouvem rádio. O que é rádio? Nada. Quanto muito, podcasts.
Pois, abençoada que tens outras coisinhas para fazer, não é?
É um facto, é um facto.
E então, o que é que vais fazer agora?
Vou-me dar de vida.
Saíste em janeiro?
Saí em janeiro. Olha, fez esta semana, dia 10, um mês. Portanto, ainda estou em fase de adaptação. Confesso que me adaptei mais ou menos bem. E rápido. Não trabalhar.
À boa
ao fim
vida.
De 30 anos, sim. Vou fazer aqui uma pausa grande.
Sabática?
Sabática, sim. De sonoplastias.
E vais fazer essa pausa porque te impuseste a ti própria fazer essa pausa ou porque nem pensas sequer no assunto?
Porque o meu organismo me pediu.
Ah, um detox.
É mesmo. É. Preciso mesmo.
Era notório.
Então, ela, pois sim, precisava mesmo.
Agora já não tanto, né? Há poucos meses. Mas durante todo o resto do tempo eu chegava a casa, eu olhava para ela e percebia: preciso de uma pausa, urgente e rápido. Agora, já. Houve uma fase muito relacionada com a morte do meu pai, não sei o que, que nós quase nem nos víamos em casa. Era quase. Não, a outra pessoa não existe.
Cada uma estava a fazer o seu luto.
Exato. Cada uma enfiada no seu quarto a fazer o que for. Mas depois atingi uma fase, mais recentemente, eu diria que é 5 anos, se calhar. Em que eu chegava a casa e ia conversar com ela. Ela pergunta-me como é que correu a escola e eu pergunto-lhe como é que correu o trabalho e ela desabafava. Mandava
e quem falava
era
ela, basicamente.
É quem falava era ela. Eu só dizia assim, sim, conheço o nome, sim, sei quem é, sim, faço ideia. Pois não é uma jatice, parece uma jatice, exato. Sessões terapêuticas de conversa, nem sequer é terapêutica, é só conversa fiada, pronto.
Ai, às vezes basta isso.
Eu sei. Eu também acho que sim, conversar faz bem.
Faz bem, faz maravilhas. Ajuda-nos a conversar, sorrir
e
rir. Mas queres dizer o que é que vais fazer agora? Qual é o teu próximo projeto?
Tenho um projeto ligado ao turismo e vou ver se consigo construir uma coisinha ali para baixo, para os lados de Castro Marim, para alugar uns quartos.
Portanto, trabalhar e tratar galinhas.
Trabalhar só 4 ou 5 meses por ano.
E viajar no resto do tempo. Sim.
E admito, efetivamente, aqui a um ou dois anos, retomar calmamente, mas eventualmente na área do podcast. Fazer coisas mais tranquilas e sem esta voracidade do relógio e da rádio. Isto são tudo
intenções,
processos de intenção.
Planos, não é?
Sim, sim.
Vontades. Qualquer coisa que te chama para esses trilhos, para esses novos trilhos, ou trilhas para jogar aqui com a...
as trilhas.
Outra vez com a rádio, porque ela faz parte da tua vida, disso, quanto a isso, nada a fazer e ainda bem, para ti e para nós. Tens voltado à Montanha Alta? Têm voltado à Montanha Alta?
Não. Na verdade...
Nunca mais?
Nunca mais voltámos.
Esta pergunta eu coloquei-a porque era onde passavam em família as férias de inverno. Era uma das paixões...
Admito que fiquei confusa durante
2 segundos. Mas já chegaste.
Já cheguei lá já.
Era uma das paixões do Jorge Pena e, portanto, desde que ele morreu não voltaram. Talvez seja agora o tempo para...
Por acaso até já... Que tentámos planear.
Não tentaste planear, tu querias ir de um dia para o outro e eu disse que eu não vou lá de nenhum sem planear.
Exato, foi mais ou menos isso, pronto. E não aconteceu, mas
aconteceu. Pronto, mas agora há tempo para planear.
Agora há tempo para. E era a paixão dele e a minha paixão, que eu adoro também, adoro aquilo. Faz todo sentido para mim.
Eu é mais praia.
Eu é mais frio. Odeio praia, odeio areia.
O que é que tu vês do Pena nela?
Vês muita coisa. Sim, é? muita coisa. Até há coisas às vezes menos. Se calhar aquelas...
São
os Jorge era um tipo muito de duro. E ela às vezes tem essa dureza.
70% do tempo não tem emoções. Ou não demonstra emoções.
Sim, e não é muito fácil lidar com pessoas...
Eu tenho hoje.
Frontal? É frontalidade?
Frontalidade. e falta de polimento. Polimento no sentido...
Penso logo, digo.
Sim, um bocadinho.
Porque eu já cheguei àquele ponto em que eu sei que a maior parte das coisas que eu sei vão, que eu digo, vão soar em insulto. Apesar de não serem. É só a forma como consigo estruturar o pensamento e ele sair tal como eu quero que a outra pessoa entenda. Então tenho que fazer sempre a salvaguarda. Isto vai parecer que é rude. Não é rude. Mas o argumento.
Cá vai disto.
Cá vai disto.
Mas tem uma vantagem os dois, que é as pessoas que se relacionam com eles querem mesmo relacionar-se com eles e, portanto, aquelas que existem na vida deles...
É porque existem, gostam mesmo deles.
É porque gostam mesmo deles. Eu acho isto muito bom. Porque eu, por exemplo, não sinto isso comigo. Eu sou muito mais benevolente numa série de coisas e acho que às vezes há uma certa hipocrisia que vai parando ali à minha volta. E ele e ela... Tem este lado, que é afastar... Desintoxicam-se. Eu agora estou a tentar fazer uma desintoxicação, que é uma coisa que surge ao fim de 30 anos. Eles desintoxicam-se todas as semanas.
Portanto, ou todos os dias,
ou todos
quase.
Todos os dias, é assim, né? Uma coisa...
Chega ao ponto em que conseguimos ser entregáveis de vez em quando, como pessoa. E eu aceito. Já me mentalizei que...
Mas conseguem chegar ao final do dia e pousar a que... No teu caso, não, que vives com os horários ao contrário, mas...
Eu às 9 da manhã, quando me deito, pronto, consigo.
Sim, mas até nisso, ela é muito Jorge também, não é? Porque
sim,
ele também era muito da
noite.
De noite, até por aí. Se ele nos estivesse aqui a ouvir, vocês agora aqui as duas no estúdio de rádio, é só a ideia de vos saber aqui às duas...
Ele era um homem da rádio, não é? E, portanto, sendo um homem da rádio e tendo-nos a nós as duas aqui, acho que ia ficar...
Orgulhoso,
sim.
Acho que sim.
Com as suas... Agora vou fazer uma private joke. Teria aqui as suas duas rosas.
Duas rosas.
Como ele tantas vezes dizia. Obrigada.
Eu é que agradeço.
Às duas por nos ajudarem. Me ajudarem a mim também a celebrar este Dia Mundial da Rádio. Xana, fica bonita.